Está no ar o Jornal da ONU com Eleutério Guevane. Estes são os destaques desta sexta-feira, 30 de agosto de 2019. Guterres, a caminho da República Democrática de Congo, para incentivar a resposta ao surto de ébola, que já provocou 2 mil mortes. E 20 anos após o referendo, a ONU elogia progresso inspirador de Timor-Leste. Este 30 de agosto marca 20 anos desde que o povo timorense decidiu, em referendo organizado pelas Nações Unidas, tornar-se independente da Indonésia. Em mensagem para marcar a data, o secretário-geral disse que Timor-Leste tornou-se uma democracia pujante, onde direitos humanos, liberdades fundamentais e alternativas democráticas são respeitados. E a alternância democrática são respeitados. A mensagem de vídeo foi mostrada esta sexta-feira em cerimónia que decorreu em Dili, a capital do país. E Guterres disse que era com emoção, humildade e alegria que se juntava a estas comemorações.
Sempre fui um fervoroso defensor do povo timorense e do seu indeclinável direito à autodeterminação. De facto, se há algo de que me orgulho nos meus muitos anos de vida pública é ter-me dedicado a esta causa e ter feito por ela o que estava ao meu alcance. Lembro-me vivamente da alegria que senti há 20 anos, quando soube dos resultados do referendo, bem como das angustiantes semanas que se seguiram, até que finalmente foi possível convencer a comunidade internacional da necessidade de agir.
Lembrando o papel das Nações Unidas, António Guterres disse que recorda a parceria exemplar do povo timorense com as Nações Unidas. Segundo ele, a colaboração forte e profunda que o orgulha, especialmente agora como secretário-geral da organização. E o secretário-geral das Nações Unidas está a caminho da República Democrática de Congo para uma visita em que pretende manifestar o apoio aos funcionários que atuam na resposta ao surto de ébola. Os pormenores com Ana Paula Loureiro.
António Guterres vai expressar a sua solidariedade com o povo e governo congoleses perante o surto que ocorre há mais de um ano, segundo as Nações Unidas. A Organização Mundial da Saúde, OMS, anunciou que cerca de 3 mil pessoas já foram infectadas pela doença, que matou 2 mil pessoas em um ano. As mulheres compõem 58% das vítimas e outros 28% são menores de 18 anos. Até o momento, 156 profissionais de saúde foram contaminados pelo vírus. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
A OMS disse continuar atividades de vigilância e resposta na povoada cidade de Goma e arredores, onde a agência alerta que continua alto o risco de um maior alastramento do ébola. O representante residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, na Guiné-Bissau, disse acreditar que as eleições presidenciais tenham lugar na data prevista, mais pormenores com Amatijane Kandé.
Djar Kejinhov afirmou que o processo é essencial para a estabilização política do país. Em conversa com a ONU News em Bissau, o responsável disse haver condições para que as eleições aconteçam e garantiu a ação do sistema das Nações Unidas para que a votação ocorra dentro do plano.
As eleições vão ter lugar no 24 de novembro, tal como é previsto aqui. E o PNUD, também como o sistema das Nações Unidas, vai apoiar nesse sentido. Essas eleições presidenciais são fundamentais para a estabilização política do país.
Amatijane Kandé, de Bissau, para a ONU News.
E no terreno, o Gabinete Técnico de Apoio ao Processo Eleitoral, GETAP, verifica omissões de nomes nos cadernos eleitorais. Esta questão levou a que cerca de 25 mil eleitores não votassem nas legislativas de 10 de março último. Moçambique apresentou esta quarta-feira para a Mulher uma iniciativa para promover o empoderamento feminino, que fará capacitação, promoção do acesso a recursos produtivos e melhoria do ambiente de negócios. No ato de lançamento do programa em Maputo, a representante da ONU Mulheres, Marie Kayesire, explicou a importância.
O programa para a Mulher chega no momento crítico e oferece uma oportunidade de apoiar mulheres de todos os países, mas especialmente mulheres que foram afetadas para os ciclones de Idai e Kenneth.
Segundo dados oficiais, a taxa de analfabetismo em zonas urbanas é de 31,4% entre mulheres, em comparação com 14% dos homens em Moçambique. E no campo, o fosso é maior, com 71,6% entre mulheres e 39% em homens. Termina aqui o Jornal da ONU. Mais detalhes no site da ONU News em português, news.un.org/pt e nas nossas redes sociais.